Querido Pai, continuamos na Tua presença, mas antes de abrir a Tua palavra, eu quero suplicar que o Espírito Santo seja derramado de uma maneira mais profunda sobre nós, que o Espírito Santo encha cada espaço aqui dentro deste templo, cada coração, cada mente. Sejamos invadidos por esta influência santa que vem do Senhor. E que o Senhor nos prepare para a mensagem da Tua Palavra. Que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado nesta manhã. Tu é a glória, Teu é o louvor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A Palavra de Deus declara em Mateus capítulo 6... e os versos 24 e 33. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Quem é o primeiro na sua vida? Todos os filhos e filhas de Deus são chamados para mostrar ao mundo e ao universo, às galáxias que nos assistem, quem é o primeiro na sua vida. Deus diz que nós somos espetáculos ao mundo, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Vejam, rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Não estamos sozinhos neste planeta. Observados, vistos, transmitidos via satélite para todas as galáxias do universo. Rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos, portanto, de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. Quem é o primeiro na sua vida? No ano de 1966... Deus me tocou duas vezes. Quando tentando fugir do rebanho de Deus, Deus tentava me cercar e tentava atrair para Ele. Por duas vezes o anjo do Senhor me apareceu, nesse ano de 1966. Quando eu tentava fugir de Deus e fugir dos meus pais, o anjo do Senhor me cercava. E o ano de 1967 foi um ano muito decisivo na minha vida. Com 17 anos de idade, não completos ainda, meus pais me enviaram para um colégio internato, Instituto Adventista Paranaense, Curitiba. Minha mãe me levou até lá. Uma família pobre, sem recursos. Eu deveria trabalhar para pagar os meus estudos ali. Chegamos ao colégio no mês de fevereiro. E ali conheci, foi ali que encontrei pela primeira vez a minha esposa. 1967. Ali naquele colégio, o ano de 1967, foi um ano muito decisivo, porque eu não conhecia Jesus, embora tivesse nascido na Igreja Adventista. Embora já tivesse sido batizado aos 12 anos de idade, mas agora com 17 anos eu ainda não conhecia Jesus. Quando saí de casa, eu saí de mal com os meus pais. Não conversava com meu pai. Mas foi ali em 1967, depois de uma semana de oração, Deus me tocou e eu escrevi uma carta pedindo perdão para o meu pai. As coisas começavam a acontecer. Satanás não queria que eu ficasse no colégio, obviamente, porque ele percebia o plano de Deus. Por isso, quase ele me tirou do colégio em 67, porque duas vezes eu fui expulso no mesmo ano. Fui expulso no mês de abril, depois de 2 meses no colégio, mas finalmente me perdoaram e me deram lá 10 dias de suspensão e castigo, mas fui perdoado. E depois novamente expulso no mês de agosto, e aí sim mandaram-me para casa, onde eu fiquei 10 dias em casa, e eles disseram, vá para casa. Se for para você voltar um dia para o colégio, você vai receber uma cartinha. E eu fiquei os 10 dias em casa esperando por essa cartinha. E ela chegou num sábado. E a carta pedia para eu voltar para o colégio. Desde que eu não mais visitasse a casa da Leila, né? Não mais namorasse com a Leila. Porque eu fui expulso por causa da Leila? Porque eu a beijei? Sorry. Perdão, Senhor. Mas eu a beijei e continuei beijando. E eu disse para eles que eu cumpriria essa exigência deles. Mas perdão, Senhor, eu não cumpri. Porque eu continuei visitando a casa da Leila, visitando, e graças a Deus nos casamos. Queridos, no ano de 1967, foi quando eu decidi seguir a Jesus. E foi no mês de dezembro deste ano, quando eu tive que trabalhar para pagar os meus estudos, não trabalhar no colégio, mas sair como comportor estudante, vendedor de livros, estudante. E lá fomos para a cidade de Londrina, em 67, mês de dezembro, 4 estudantes comportores, 4 vendedores de livros. Nos cederam uma sala dos fundos da Igreja Central de Londrina, e ali nós ficamos hospedados, dezembro, janeiro e fevereiro. Estávamos vendendo livros, apesar que eu estava vendendo muito pouco, e quando voltávamos toda tarde para aquela sala no fundo da igreja, a pergunta era a mesma, e daí? Quanto você vendeu? Nada. Está mal, hein? Não, está tudo bem. Graças a Deus. Como graças a Deus, se você não vendeu nada? Graças a Deus, está tudo bem. Sempre pensamento positivo. Sempre louvando a Deus. Deus estava começando a me ensinar a confiar nele. Começando. Até 1967, até o mês de dezembro de 67, eu nunca tinha lido a Bíblia, nem estudado lição da escola sabatina. Nada. Até os 17 anos. Mas eu nasci na igreja. E meus pais me levavam para a igreja todos os sábados, todas as quartas, todos os domingos. Mas eu não lia a Bíblia. Pela primeira vez, eu recebi de presente um livro. Preparação para a crise final. O que vocês acham um jovem de 17 anos receber de presente um livro deste? Um jovem que nunca tinha lido a Bíblia. Quando eu fui para a comportagem, para a cidade de Londrina, o diretor de comportagem, o pastor departamental, me deu de presente este livro, que tinha capa naquele tempo. E foi o primeiro livro que eu li em toda a minha vida, livro religioso, livro da igreja. Li este livro, naquela sala, no fundo da Igreja Central de Londrina. Deus estava me preparando para me fazer gostar das profecias de Daniel e de Apocalipse. Porque esse livro é exatamente sobre aquele assunto. Há 38 anos eu carrego comigo este livro. 38 anos. E cada vez que eu abro e vejo as linhas que foram sublinhadas, eu fico pensando, né? O que se passava dentro da minha cabeça de 17 anos de idade, quando eu sublinhei essas linhas? E eu sublinhava com um pente, eu tinha um pente, e eu usava o pente para sublinhar, então eu sei porque fica tudo. Eu fico lendo, revendo as linhas que eu grifei. Eu nunca tinha lido nada, mas observo que eram frases importantes, eram textos importantes que me chamaram a atenção. Foi ali naquele período que Deus me deu a vitória sobre alguns pecados. Deus me deu a vitória. Naqueles 3 meses que passamos em Londrina, os 3 outros coportores desistiram, foram embora. E eu fiquei sozinho. Então a sala era toda minha. Dormi em cima do banco, um banco que tinha no fundo da igreja. E eu marquei as entregas, sem saber, sem experiência, para o período do carnaval. Quando eu descobri que era o carnaval, já era tarde, as encomendas estavam feitas. Obviamente eu não podia entregar naquela época, porque era feriado, estava tudo fechado. Então eu fui entregar depois do carnaval. Irmãos, as pessoas não tinham dinheiro. Já tinham gastado todo o dinheiro. E as entregas dos livros, que representavam o meu sustento para poder voltar para o colégio, pagar o meu estudo, as entregas começaram a falhar, uma após outra. Falhar, falhar, falhar. E eu caí no desespero. Porque eu não podia voltar para o colégio. E eu fiz uma oração. Senhor, eu preciso desse dinheiro para poder voltar para o colégio, pagar os meus estudos. Eu não quero deixar de estudar no colégio adventista. Eu dependia daquilo para continuar sendo um fiel cristão. Também não quero voltar para a casa dos meus pais, fracassado. Ajuda-me, Senhor. Mas as entregas continuaram falhando. Foi neste período que eu li pela primeira vez a experiência de Jacó. Na sua Bíblia, e na minha Bíblia, está em Gênesis capítulo 28, versos 10 a 22. Quando Jacó fugia do seu irmão enraivecido, porque Esaú foi trapaceado e ele mentiu. E ele fez de conta que era Esaú e enganou seu pai. E então Jacó fugiu da presença do pai e da presença do seu irmão encolerizado. E naquela fuga, à noite ele deitou para dormir, colocando a sua cabeça sobre uma pedra. E naquela noite ele teve um sonho, vendo uma escada que ligava o céu e a terra. E os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E ele sentiu que Deus estava ali. Ele disse, aqui é a casa de Deus. Lemos em Gênesis 28, versos 20 a 22. Então Jacó fez um voto, dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente eu te darei o dízimo. Eu percebi como Deus tinha abençoado Jacó, porque Jacó se tornou próspero, amparado por Deus. E então eu me inspirei na experiência de Jacó e fiz também o mesmo voto ao meu Deus. Se o Senhor me abençoar, e eu conseguir entregar esses livros que vendi, e eu conseguir o dinheiro que necessito para pagar os meus estudos, de modo que eu possa voltar para o colégio adventista, então o Senhor será o meu Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te devolverei o dízimo. E mais, Senhor, se tu me abençoares, eu darei de coração, como oferta de pacto, mais um segundo dízimo. 10% dízimo. 10% de oferta. O que vocês acham que aconteceu? Embora as entregas falhassem bastante, mas Deus me ajudou a conseguir o dinheiro para pagar de fevereiro até julho, o primeiro semestre. Em julho, eu saí novamente, fui para Foz do Iguaçu, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, e consegui o dinheiro para pagar até dezembro. E assim Deus foi me ensinando a confiar nele. Queridos, quem é o primeiro na sua vida? Foi só com 17 anos que eu comecei a aprender que todos os filhos de Deus precisam mostrar diante do mundo, do universo, quem é o primeiro na sua vida. Meus pais estavam orando por mim. A Leila estava orando por mim. Mas eles não podiam decidir por mim. Eu tive que decidir sozinho, eu e Deus, quem é o primeiro na minha vida. No final de 1969, Deus me preparou uma outra prova. Deus prepara as provas, por isso não podemos reclamar das provas, das provações. Porque Deus preparou. Deus pesou cada prova para ver se você poderia passar por ela ou não. Deus pesa, Deus mede, Deus avalia cada prova antes de aplicá-la. No final de 69... Naquele ano eu estava ingressando no exército, no serviço militar. Eu gostaria de servir o exército, mas eu gostaria também de estudar. Eu teria que interromper os meus estudos. Então eu pedi para Deus que ele me dispensasse do exército, porque eu não queria perder os estudos. Mas isso não aconteceu. Fui convocado, raparam minha cabeça, e eu já estava trabalhando no quartel por uma semana, carregando pedra. Carreguem essas pedras de lá para cá. Tudo bem? E agora leve de volta. Não fazia sentido. Só para aprender a obedecer. Uma semana. Finalmente marcaram o dia da incorporação. O dia que todos receberiam a farda e tudo mais. E o dia marcado era sábado. Eu conversei com o nosso oficial e disse, eu não posso vir sábado. Eu sou adventista do sétimo dia, eu guardo sábado. Então suba falar com o comandante, Coronel Machado. Subi ali no portão, no bairro do portão, o quartel que existia ali um bairro de Curitiba. Entrei na sala do comandante Machado, expliquei para ele como nós santificávamos o sábado conforme está nos 10 mandamentos. Ele disse, sorry, mas eu não posso dispensar você. Você tem que vir. E se eu não vier? Se você não vier, eu mando buscar você. Você sabe que eu não sei onde é o colégio adventista? Era pertinho. Eu mando a patrulha buscar você. Saí dali pensando, o que eu vou fazer? Conversei com meu sogro, pai da Leila, que era capitão do exército. Ele disse, é melhor você ir. Conversei com o pastor do colégio, o pastor Enéas Simon. Ele disse, eu não posso decidir por você. Eu só posso orar por você. Orou comigo. Mas a decisão é sua, disse ele. E queridos, pela graça de Jesus, eu decidi. Eu não vou. Vou para a igreja. Não vou para o quartel no sábado. Passou o sábado. Mas o quartel não saía da minha mente. Segunda-feira cedo. Eu fui para o quartel, entrei em forma, todo mundo em forma. Todos começaram a receber a sua farda, sua toalha, seus pertences, escova, sabonete, enfim. Eu pensei, horas, eu também vou receber? Perguntei para o oficial, eu também vou receber? Eu não vim sábado. Ah, você não veio sábado? Sobe falar com o comandante. Subi novamente falar com o coronel Machado. Quando entrei na sala dele, ele disse, não veio, né? Eu tentei me explicar de todo jeito. Ele disse, olha, não tem explicação. Eu poderia dispensar você este ano para você responder processo no próximo ano. Servir o exército respondendo um processo, por não ter vindo. Mas você teve sorte. Apareceu um voluntário sábado de manhã aqui. O nome dele é Expedito. E nós o colocamos no seu lugar. Você está dispensado, pode ir embora. Vai pegar o seu documento depois. Queridos, eu saí da sala do comandante Machado como que caminhando em nuvens. Eu estava livre, pela graça de Deus. Eu tive que mostrar quem era o primeiro na minha vida. Deus cria situações para que você mostre quem é o primeiro na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Deus continua me ensinando a confiar nele. Deus continua a conhecer que Deus é bom. É o Senhor que é bom, irmãos. Eu não sou bom, você não é bom. Ninguém é bom. Jesus disse bom a um só, Deus. É porque Ele é bom que Ele nos abençoa. Por isso a Bíblia diz em Salmos 34, verso 8, provem e vejam como o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele confia. Nós temos a nossa parte. Confiar neste Deus que é bom. De que nos adiantaria Deus ser bom se não confiássemos neste Deus cheio de bondade? Nesta bondade personificada e revelada na pessoa de Jesus. Minha primeira grande prova foi dízimo. Eu tive que decidir quem era o primeiro na minha vida, na questão do dízimo e da oferta. A segunda grande prova que Deus me deu foi o sábado. Eu tive que decidir quem era o primeiro na minha vida, na questão do sábado. Todos nós seremos provados nos dízimos e ofertas e também no sábado. Todos, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Eles nos assistem. É como se fosse um grande, um Big Brother. É como se todos estivessem nos assistindo. E estão nos assistindo. Todo o universo, as galáxias, Deus e os anjos querem que mostremos diante do universo que nos assiste quem é o primeiro na nossa vida. Deus está dizendo, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo da grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias capítulo 3, versos 7 a 10. Deus nos prova. Nas primícias do tempo, que é o sábado. E nas primícias das nossas rendas, que é o dízimo e a oferta. Dois homens estavam caminhando no corredor de uma igreja, no santuário de uma igreja. Um deles era um ancião, o outro era o pastor. O ancião disse, pastor, eu tenho sido ancião desta igreja por vários anos. Na realidade, eu não deveria ser ancião. Ou melhor, nunca deveria ter sido. Minha consciência me fere cada vez que eu subo naquela plataforma, naquele púlpito, porque eu não estou devolvendo o dízimo do Senhor. Realmente, eu não consigo devolver o dízimo. Depois de pagar as minhas contas todas, não sobra nada. Nunca sobra nada. O pastor permaneceu em silêncio. ouvindo a confissão daquele ancião. O pastor sentiu no seu coração pena, compaixão daquele ancião, porque ele estava confessando. Há pessoas que escondem, há pessoas que confessam. Esses dias alguém me disse: pastor, ore por mim, meu problema é sexo na televisão. Eu não o repreendi, eu disse: parabéns, irmãos, porque você confessou. Porque muitos não vencem porque não confessam. Você precisa ter mais alguém orando por você para que você vença. Não pense que você pode vencer tudo sozinho. Você precisa de alguém orando por você. Uma corrente de oração. Este ancião confessou. Ele disse: nunca sobra nada, pastor. Depois de eu pagar todas as minhas contas mensalmente, nada sobra. Depois de alguns minutos, o ancião perguntou: pastor, o senhor não crê que eu sou um homem muito hipócrita? Não, eu não penso que você seja hipócrita, respondeu o pastor. Somente eu sinto muito porque você está perdendo as bênçãos, as grandes bênçãos de Deus. Mas o senhor sabe, pastor, nunca sobra coisa alguma. Estou falando a verdade. Como poderia eu devolver o dízimo? Oh, disse o pastor, eu entendo. Eu entendo que mesmo que você ganhe $2,000 por semana, nunca sobrará nada para poder devolver o dízimo. E sabe por quê? Porque a porção que pertence a Deus nunca pode ser colocada no fundo das nossas entradas. Mas os dízimos e ofertas do Senhor devem ser colocadas bem em cima, no topo das nossas entradas. O ancião explicou que tinha colocado sua casa à venda já há 2 anos e não conseguia vender a casa. Eu quero vender a casa para pagar as minhas dívidas, acertar a minha vida com Deus. Há 2 anos, tento vender a minha casa e não consigo. E o pastor explicou que, disse: eu tenho dúvidas de que se você vender essa casa, você vai acertar a sua vida com Deus. Eu tenho dúvidas. Não é esse o método que Deus quer. Esse não é a maneira de Deus. Vender alguma coisa e então poder acertar as coisas com Deus. Você não precisa vender nada para acertar as coisas com Deus. Existe uma palavra chamada perdão. Perdão, confissão. E começa hoje a ser fiel. O pastor pegou um papel na sua mão e traçou ali um diagrama. Ele mostrava nesse diagrama: quando Deus está em último lugar, quando você coloca os pagamentos do aluguel da casa, do carro, da comida, das dívidas, tudo em primeiro lugar, e Deus como último, nunca vai sobrar nada. Deus não pode ficar com o resto, com as sobras. Quando eu venho em primeiro lugar, mesmo vendendo a casa, ou mesmo ganhando uma herança, não vai sobrar nada para Deus. Durante os dias do profeta Ageu, o povo de Deus colocou o eu em primeiro lugar no tempo do profeta Ageu. A Bíblia diz que cada um estava preocupado em construir a sua casa, mobiliar a sua casa, enquanto a casa de Deus estava destruída. Em Ageu capítulo 1, verso 4, nós lemos: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Os exilados que haviam regressado de Babilônia para Jerusalém apressavam-se para construir suas casas e tinham justificativas. Vocês têm plantado muito, disse Deus, e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. E aqueles que recebem salário, recebem e colocam numa bolsa furada. Disse Deus: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Neste diagrama, o eu está em primeiro lugar. Minha casa, minhas contas, meu carro. Mas uma outra folha, o pastor fez um outro diagrama. Um outro diagrama. Onde Deus está em primeiro lugar. Não importa o que vai acontecer depois. Nunca pergunte, se eu colocar Deus em primeiro lugar, como eu vou pagar as dívidas deste mês? Como eu vou pagar os meus cartões? Se eu colocar Deus em primeiro lugar? Não faça essa pergunta. Coloque Deus em primeiro lugar. Simplesmente isso. Não questione. Por quê? Como? Obedeça. É uma questão de obediência a Deus. Deus deve estar em primeiro. O santo dízimo, a santa oferta, de todas as nossas entradas, devemos pôr em primeiro lugar o que pertence a Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus promete. E Deus não falha, porque Deus é dono de tudo. O ancião daquela igreja analisou os dois gráficos e disse para o pastor: eu vou tentar fazer isso. Eu já caí no buraco mesmo. Para quem já está endividado, $100 a mais, $100 a menos, não vai fazer diferença. Eu vou fazer isso. Então ele disse: desculpe, pastor, eu não deveria falar assim, não é? É, realmente, você não deve pensar assim. Você é que decide. Eu só estou mostrando o plano de Deus e asseguro que vale a pena confiar no plano de Deus. Se ajoelharam ali dentro da igreja, oraram e passaram-se alguns meses. O pastor orou por aquele ancião, não para que ele vendesse a casa. O pastor orou não para que Deus pagasse as dívidas daquele irmão. O pastor orou não para que Deus aliviasse o ancião dos problemas financeiros que ele tinha. Oraram por outra coisa, para que Deus desse suficiente fé para aquele irmão, para fazer as coisas do jeito que Deus pede. É para isso que nós temos que ter fé. Não é para pagar dívidas. Nós temos que ter fé para fazer as coisas do jeito que Deus pede. Ele em primeiro lugar. Sempre Ele em primeiro lugar. No namoro, no tempo, nas rendas, em tudo. Deus merece e quer e merece o primeiro lugar. Passaram-se 2 meses. O dia que o pastor encontrou com o ancião, perguntou: como vão as coisas? Muito bem, pastor. Sim, mas estou me referindo à questão financeira. É isso mesmo que eu estou dizendo. Tudo está indo muito bem. Então o ancião contou a forma maravilhosa como Deus havia cumprido as suas promessas. Ele disse: pastor, naquela semana, quando eu voltei para casa, quando eu recebi o meu cheque, eu disse falei com a minha esposa: vou colocar Deus em primeiro lugar. Faça o cheque aí do dízimo e da oferta. E coloca logo no envelope. E manda logo pelo correio, porque eu nem quero ficar com isso aqui em casa. Manda logo. Para não ser tentado a usar. E aí eu comecei a pagar as minhas dívidas. E disse o ancião: faltava muito dinheiro para pagar. Eu vi que não poderia pagar tudo com tão pouco dinheiro. Mas sabe, os credores, as pessoas para quem eu devia, sempre eram muito duras comigo. Mas desta vez eles foram tão amáveis. Eles não me castigaram, eles não me ameaçaram. Eles foram tolerantes e amáveis comigo. E eu fui pagando pouco a pouco. E eles aceitaram que eu pagasse menos, mas o que era de Deus estava em primeiro lugar. Numa certa tarde, alguém bateu à porta da minha casa e perguntou: a sua casa está à venda? Não existiam mais placas. Há 2 anos ele queria vender a casa e desistiu de vender. Não mais placas, nem a gente. Mas alguém o procurou e disse: você quer vender a sua casa? Esta é a casa que eu preciso comprar. E a casa foi vendida. Como ele não tinha nenhum agente envolvido, ele não precisou pagar nenhuma comissão. Sobrou mais dinheiro. Queridos, Deus quer ter o controle da sua vida nas mãos dele. Dele. Quem é o primeiro na sua vida? Quem? Na questão do sábado, como sábado passado tivemos o sermão. Quem quiser ouvir o sermão, tem o CD preparado para você. Sobre quem é o primeiro na sua vida na questão do sábado. Na questão do santo dízimo e das santas ofertas. Eu vou pedir aos diáconos que distribuam para vocês. Bem rapidinho, vários diáconos. Todos vão receber um cupom como este. Não é um compromisso com a igreja e não é um compromisso com o pastor da igreja. Esse é um compromisso entre você e Deus. Quem não gosta de compromisso, não seja cristão. Porque cristianismo é compromisso com Jesus. É o commitment com Jesus. Nós nos comprometemos com Jesus. Não com a igreja. E nem com o líder da igreja. Mas minha vida com Deus. Isso é o que está aí. Minha vida com Deus. Nós queremos ler juntos. E depois vamos fazer uma oração ao nosso Papai do Céu. Para que a graça e a misericórdia de Deus nos capacite para fazermos, pela fé, aquilo que Deus pede. Aquilo que Deus pede. Vamos ler juntos o que está neste cupom que vocês estão recebendo. Consagração a Deus. Sacrifício e dedicação à missão. Marcaram a vida dos nossos pioneiros. Hoje, eu aceito o chamado de Deus para, como missionário, manter este santo legado. Leiam comigo o número 1. Todos juntos, número 1. Separando os primeiros momentos do dia para comunhão com o Senhor. Oração, leitura da Bíblia, espírito de profecia, lição da escola sabatina, culto familiar. Se você quer falar com Deus, pedindo: Senhor, eu quero começar todos os dias aos teus pés com o culto da família, coloque um X aí onde você tem o sim. Isso é com Jesus. Ninguém vai estar investigando a sua vida para ver se você está iniciando o dia com o culto ou não. Você vai sentir. É você e Deus. É um compromisso com Jesus. Número 2. Estando disponível para ser usado pelo Espírito Santo em seu serviço, onde, quando e como for necessário. A disponibilidade para ser usado por Jesus, para falar do amor de Jesus, para testemunhar, para atrair almas para os pés de Jesus. Se você quer ser um vaso de bênçãos nas mãos de Deus, para alcançar as pessoas, onde você for, coloque aí, do lado do sim, um X. Número 3. Devolvendo a Deus um dízimo fiel. 10% da minha renda. Se você quer colocar Deus como em primeiro lugar na sua vida, na questão financeira, coloque um X ao lado da pergunta 3. Número 4. Entregando regularmente ao Senhor a minha oferta percentual. E aí está em branco. Você escolhe a sua porcentagem. Deus escolheu a porcentagem do dízimo. Você escolhe a porcentagem da oferta. Mas deve ser uma porcentagem. Nós temos aqui na igreja pessoas com 10%, um segundo dízimo, outros com 8, 7, 5, a maioria tem 5. É uma boa porcentagem, 5%. Seria suficiente, todos tendo 5%, seria suficiente para nós construirmos outra igreja muito mais linda que esta, para a honra e glória de Deus. Se todos tiverem 5%, nós vamos ter dinheiro para ajudar muitos pobres, construir muita coisa e fazer trabalho missionário. Não vai faltar nada para a igreja de Deus. Lembre-se que somente fica na igreja a oferta local. Os dízimos saem todos e vão para a Patome Conference. Não fica nem um centavo dos dízimos aqui na igreja. Nós sobrevivemos e pagamos o mortgage com as ofertas locais. Se você concorda em ajudar, ser uma bênção, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, na questão das ofertas, coloque a porcentagem que você quer. 5, 6, 4, quanto você quiser como oferta. Número 5. Esse número 5 pertence ao projeto do Brasil que Este cupom nós recebemos do Brasil, não é? Entregando a Deus uma oferta de sacrifício para um projeto especial. Um projeto específico que você tenha. Você pode ter um projeto específico. Além dos 5% de oferta que você dá para ajudar a custear a igreja onde você assiste, a sua igreja, você pode ter um projeto especial, outro. E número 6, dedicando algumas propriedades ao Senhor, ao serviço do Senhor. Não deixe para morrer e que as pessoas façam o seu testamento depois da sua morte. Não. Não entregue o dinheiro para os advogados. Faça o seu testamento em vida. Ninguém encurta a vida fazendo um testamento. Você não vai viver menos porque fez um testamento. Há pessoas que dizem, eu não vou fazer testamento, não estou nem pensando em morrer. Mas quem faz testamento, não é porque vai morrer hoje ou amanhã. É para não deixar o dinheiro ser comido pelos advogados e para que não haja brigas depois, discussões, quem vai pegar, com quem fica isso, com quem fica aquilo. E para que você também inclua a obra de Deus no seu testamento. O Filho de Deus é fiel na vida e o Filho de Deus é fiel na morte. Ele morre como sendo uma bênção, porque ao morrer ele também dedica parte dos seus bens para a família e parte dos seus bens para a obra do Senhor. Porque tudo é do Senhor. Queridos, essa é uma razão para meditarmos e avaliarmos. Agora nós queremos fazer uma prece ao nosso Deus, por mim e por você. Sem Jesus nós não podemos colocar Deus em primeiro lugar. É com a sua graça que nós vamos mostrar ao mundo quem é o primeiro na nossa vida. Vamos nos ajoelhar. Pai querido, na tua presença nos ajoelhamos. Na qualidade de filhos e filhas, reconhecendo que Jesus morreu por nós na cruz, ressuscitou, subiu ao céu, e como nosso irmão mais velho, prometeu voltar para um dia nos buscar, nos levar para o céu. Entendemos, Pai, que estamos vivendo nesta terra, mas que a nossa cidadania é o céu. É para lá que nós queremos ir. Queremos mostrar diante do mundo, do universo, dos anjos, quem é o primeiro na nossa vida. Iniciando cada manhã, Pai, com o estudo da Tua Palavra, com o culto familiar. Dedicando nossos talentos, nosso tempo e nossa voz para testemunhar de Jesus aos outros. Devolvendo a Deus um dízimo fiel, porque Deus é o dono de todas as coisas. Dando para Deus uma oferta voluntária e liberal, de coração, para ajudar a causa de Deus aqui, na cidade, na nossa igreja, para que aqui cresça a tua palavra. E querido Pai, toma a nossa vida, tudo o que temos e somos, para ser usado para a tua glória. Derrama o Espírito Santo sobre nós, todos que estamos aqui. Neste momento, Pai, o Senhor sabe o que vai no coração de cada um. O Senhor lê os pensamentos. Aceita as decisões. Aceita as ofertas. Aceita os compromissos, Pai. Nós não temos forças em nós mesmos para cumprir nada. Mas em nome de Jesus fazemos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos cantar.